Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Diversos consumidores já tiveram uma cobrança não reconhecida, uma dificuldade para cancelar um serviço ou aquela taxa que apareceu sem ninguém avisar. Mas afinal, quais são as empresas que mais geram reclamações dos consumidores em Minas Gerais? No Dia Mundial do Consumidor, o PROCON do Ministério Público de Minas Gerais divulgou um levantamento que mostra os principais problemas enfrentados pelos mineiros nas relações de consumo. Entre janeiro de 2025 e janeiro de 2026, a plataforma Pro Consumidor, que reúne dados dos PROCONs já integrados ao Sistema Nacional, registrou mais de 250 mil reclamações no estado. Os segmentos que mais geram reclamações são bancos, operadoras de telefonia e entidades sem fins lucrativos. A coordenadora da assessoria jurídica do PROCON MPMG, Cristiane Pedersoli, explica por que essas empresas aparecem no topo do ranking.
Os bancos e as telefônicas liderarem o ranking não é uma surpresa para nós que trabalhamos na defesa do consumidor. Na verdade, eles lideram há muitos anos. Infelizmente, apresentam condutas que são reiteradas. Nós percebemos uma resistência dessas grandes telefônicas e das instituições financeiras em adequar as suas condutas e melhorar os serviços prestados ao consumidor. Mesmo que a fiscalização seja atuante, temos muita punição às essas instituições, a verdade é que elas fazem uma conta e consideram, às vezes, mais vantajoso descumprir o Código de Defesa do Consumidor do que adequar as suas condutas.
Já entre os problemas mais relatados, o crédito consignado aparece no primeiro lugar, com mais de 44 mil registros.
Ele tem muitas vezes juros menores, tem uma aprovação fácil, o desconto é feito de forma automática na folha de pagamento, tem parcelas fixas, então você já consegue ter uma previsibilidade, mas na verdade ele tem inúmeros problemas e por isso ele é campeão de reclamações nos nossos rankings. Ele gera uma sensação no consumidor de que ele vai ter um dinheiro extra e na verdade ele está se endividando. Então ele é uma das grandes causas do superendividamento hoje no Brasil.
Cristiane explica que muitos casos envolvem aposentados.
O grande destaque no ano de 2025, no ranking de reclamações do Proconsumidor, são essas entidades sem fins lucrativos, que em regra são associações de aposentados e pensionistas que têm aumentado cada dia no mercado e, na verdade, o que elas fazem é simular contratações que não existem. Então, as pessoas, os aposentados, não sabem que são afiliados, eles sequer manifestaram o desejo de se filiarem a essas associações e elas muitas vezes falsificam a assinatura desses aposentados e começam a cobrar semestralidades ou mensalidades nos seus contra-cheques.
Na lista também aparecem reclamações envolvendo os cartões de crédito, débito e cartões de lojas, principalmente por falta de transparência na hora da contratação e juros considerados abusivos. Outro problema frequente são as contas bancárias, com cobranças de tarifas que muitas vezes o consumidor não deveria pagar e dificuldades para encerrar contratos. O PROCON MPMG orienta que antes de fechar qualquer negócio, o consumidor pesquise o histórico da empresa. A transparência continua sendo a principal ferramenta para evitar prejuízos. E quando um problema acontecer, o primeiro passo é procurar a empresa. Caso não haja solução, o consumidor pode buscar o PROCON ou registrar a reclamação na plataforma consumidor.gov.br. Do Ministério Público de Minas Gerais, para a Agência Rádio Web, Vinícius Araújo.
Cardeal FM, conectada em você.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Kantar Ibope Média revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. Conectada em você. Cardeal FM.
96.1.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Boa noite, meus amigos ouvintes da Cardeal FM. Estamos de volta em mais um Vozes e Saberes aqui, noite de um bate-papo bem interessante, né? Mais uma escritora que vem falar aqui de seus lançamentos, mais uma escritora que vai estar nessa Bienal do Livro. É, mas ela tem algo que, para mim, foi muito interessante. É, e, além disso, ela não é apenas escritora, é bióloga, contadora de histórias e palhaça. A palhaça coça a coça. Estou fazendo o inverso, viu, Paulo? De apresentar a escritora, eu estou apresentando a palhaça e depois eu venho e apresento a nossa escritora, que é a Carla Chassinet, que está aqui com a gente no Instagram dela, está aqui no rodapé, o Carla Escrevendo, e também o Palhaça, Palhaca Coca-Coca, porque não tem o cedilha. Então estamos aqui nos estúdios para bater este papo aí com ela, que eu acho interessante, Paulo, que me chamou a atenção. Primeiro, o fato, né, dela, por ser bióloga, dar essa voz, essa vida aos bichos, né? Que está até na biografia dela. Mas não apenas isso, ela também pode contar as histórias que escreve. Isso é bem interessante, né? Principalmente ali na infância, quem tem a arte de contar histórias e atrair a atenção dessas crianças para ler o livro. Então, a história bem contada atrai os olhares aí desta criançada, né? E aí, já pensou? Você lê o livro, a autora lê o livro, vai ser uma coisa. A palhaça coça-coça lendo o livro de Carla, vai ser fantástico. Boa noite, Paulo. Vamos reiniciar esse programa aí.
É, um grande abraço, Thiago. Nada melhor do que uma grande festa e uma grande alegria nas sextas-feiras, né? A galera tem a mania de dizer assim: sextou!
Sextou.
Sextou. E nós estamos aqui num programa de muita alegria. Essa mesa tem nos dado uma alegria particular cada dia. É sempre muito bom estar aqui no Vozes e Saberes, levando a boa informação. E a boa informação passa não só por aqui. Alguns pensam, quando a gente fala de ciência, só ciência pura é a boa informação. E a gente esquece que o entretenimento é fundamental para a vida da gente. O entretenimento sério, a seriedade de uma criança brincando é muito sério para a construção do nosso eu.
Brincar é coisa séria.
Então, nós estamos aqui com a pessoa certa, numa sexta, para falar de coisa boa e de divertimento, né, com a essência da criança.
Sem dúvida, Paulo, sem dúvida. Carla, primeiro quero te agradecer, né, você aceitar o nosso convite para bater esse papo aqui nessa noite aqui na Cardeal FM. E tá aí, quem sabe, né, fazendo com que esses pais aprendam a contar história. Acho que tá faltando hoje, né, o pai que vai ali contar história, principalmente saber contar história, que não é ler histórias. Ler história é uma coisa. Contar histórias é outra coisa, né? É bem diferente. Então, boa noite, Carla. Muito obrigado aí por aceitar o convite.
Boa noite. É um prazer imenso, né, estar aqui com vocês. E para trazer isso que eu amo fazer, né? E eu gosto, então, se me permitem, começar assim do início, como eu cheguei.
Claro.
Né, para contar histórias, escrever histórias, né? Porque se alguém me dissesse que hoje eu sou o que eu sou, e dizer que aquela pessoa era louca, varrida, né? Porque eu sempre fui uma pessoa extremamente tímida. E quando criança, na escola, eu odiava a redação. Eu adoro falar isso na escola, né? Então, se você não gosta de escrever, não se preocupe.
Eu também não gostava.
De repente você pode gostar, voltar a gostar, entendeu? Ou começar a gostar. Porque o problema era a obrigação, né? Você tem que escrever, você tem que fazer isso, eu acho, né? Então, eu nunca tinha levado a escrita para um lado como hoje eu levo, né? Você não é uma obrigação, é um prazer, né? Escrever é um prazer. Mas eu levei muito tempo. Isso também, quando eu estou na escola, eu sempre gosto de fazer a pergunta: com quantos anos vocês acham que eu comecei a escrever? E é engraçado que a maioria, 5 anos, eu, menino, 5 anos não sabia nem ler. E aí, 8, 7, 12, não sei o que, 15, 20. Aí vai aumentando, até que alguém fala, né? 50, eu acertou. Então eu comecei bem tarde, né? E eu fiquei porque eu vim da biologia. E aí fiz mestrado, fiz doutorado, cheguei até a fazer pós-doutorado, né, lá em Portugal, em Coimbra. Mas aquilo, estava faltando alguma coisa, sabe? Esse meu só, acadêmico...
Só curiosidade, é bacharelado ou licenciatura?
Licenciatura.
Pelo menos isso, já estava ali na sala de aula.
É, pelo menos já estava assim. Mas nunca foi, eu fui mais da pesquisa, por incrível que pareça, fui mais da pesquisa que de sala de aula. Né? Mas... Eu não me arrependo, não, sabe? Mas, e quando eu recebi esse desafio, eu fiquei assim meio... Sabe, aí eu gosto de brincar com a jornada do herói, né? Porque a gente tem cada herói faz a sua jornada. E vocês já viram que os heróis têm a maior dificuldade de dizer sim. Olha, estamos precisando de você, você é a pessoa certa para salvar o mundo. Não, eu não consigo, eu não sei. Fala para um vilão. Olha, você é a pessoa certa. Vamos destruir, vambora. O vilão está sempre pronto. O herói nunca está pronto. Né? Então, eu acho que o mundo precisa de mais heróis, de mais pessoas que tenham que acreditem que possam fazer. Ainda mais se alguém chama. Né? Se alguém chama, viu alguma coisa em você. E você, pelo menos, tem que se questionar. Não, será que eu posso? E tentar fazer. Né? Quando eu estou na sala de aula com as crianças, eu falo. Você só pode dizer que você não sabe fazer uma coisa fazendo.
Tentando, claro.
E você não vai saber fazer tudo. Ninguém sabe fazer tudo. Ninguém vai aprender tudo. Né? Então, mas aí para você poder dizer, eu fiz, olha, eu fui lá, eu fiz isso, eu não gostei, você já pode dizer, ó, isso não é para mim. E você também pode dizer, daqui a 5, 10 anos, afinal, aquilo, e volta. Porque a vida não é reta. Né? A vida é um vai e volta, é curva, é subida, é descida, e isso que é maravilhoso
e
da
qual
vida.
A importância do acarajé nessa construção?
A importância do acarajé nessa construção toda é porque eu nasci no Rio, e sou carioca da gema, mas os cariocas que me perdoem, o acarajé soterapolitano é muito melhor.
Fez muito bem, né?
Olha, caiu assim...
Era isso que eu estava procurando.
Eu amo a Bahia, eu não vejo eu morando em outro local. Né? Tenho 2 filhos soteropolitanos, tenho um neto soteropolitano, né? Então a Bahia é uma magia, né? Eu amo o Rio, assim, de passar 10 dias no Rio, tá bom demais. Ver minha família, que amo a minha família. Mas a família da minha mãe é carioca, do meu pai é baiana, okay. Né? Então, eu estou aqui com família também. É uma delícia. Mas isso aqui, eu acho que tem muito a ver. Essa magia ajuda a gente a ser mais criativo, não sei, a ser mais alegre. O povo da Bahia é um povo, né, que é acolhedor, né? Você vê, assim, é muito...
Eu costumo dizer, viu, cara, quando eu tô fora aqui de Salvador, tô fora da Bahia, principalmente, eu não gosto muito de dizer que sou baiano, não. Porque a pessoa que ouve pode achar que eu tô só querendo botar inveja, querendo botar ciúmes, e não é o caso, né? Até porque, às vezes, eu só tive sorte, né?
Pois é.
46 anos morando nessa terra aqui, então... E essa terra que foi, inclusive, o capítulo de ontem, quando a gente falava da migração galega, e um descendente galego falava desse acolhimento da Bahia, né? Desse acolhimento da terra. Então, eu não gosto de dizer por causa disso. Muitas vezes a pessoa pode me interpretar mal, Paulo, achar assim, pô, o que é que ele tá aí dizendo que é baiano? Não quer botar...
Tá se exibindo
aí. Tá se exibindo? Não. Apenas foi sorte, né, Paulo?
Eu moro no lugar que você quer vir passar as férias.
Com certeza, não tem... Agora, quando você fala assim que não se arrepende da biologia... Até porque a biologia deixou traços na sua escrita, né? Como é que foi assim?
Sempre. Aí as pessoas, você não é mais bióloga. Gente, eu tenho meu diploma ali. Vocês querem que eu... Eu sou bióloga. Faz parte da minha formação, do meu ser. Eu sou bióloga. Olha aqui, né? Um cão. Eu ouvi a história de um cão, né? Porque eu sou bióloga e consegui ouvir o cão falar, ouvir o peixe, né, do rio que sentia cócegas aqui. E esse aqui eu adoro, gente, adoro falar, porque toda vez que eu falo desse livro, que falo que o peixe me contou a história, aí ele fala, você tem que dizer meu nome. E aí eu digo o nome do peixe, que é muito simples. Abu Def Duf Saxatibis.
É, realmente é muito simples, né? Eu gravei tudo.
É o livro para iniciar a alfabetização.
É claro. É.
Exatamente. Abu Def Duf, para os pequenininhos, então, ficam olhando assim. Ó. Mas eu digo que também é conhecido como Sargentinha. É.
Facilita já um pouquinho.
Facilita um pouco, né?
O apelido sempre salva a gente, né?
É, porque é um nome científico, né? Eu explico, né, gente? Tem que ter um nome científico, porque um peixe aqui é chamado Sargentinho. Esse mesmo peixe tem outro local, vão dar um outro nome. E como é que você vai saber que é o mesmo peixe? Então, mas tem que ter um...
Olha, Carla, eu estava participando, há alguns anos atrás, participando de uma discussão sobre essa questão de sala de aula e da utilidade. Sobre essas questões, Tiago, que a gente sempre discute de como encarar esse novo ciclo, né? Com os jovens muito mais antenados, querendo respostas rápidas e como, né, como fazer essa ligação, né? Essa conexão dele de estar assistindo a aula, de estar entendendo o que é preciso entender tecnicamente como as coisas acontecem, sobre a ciência e tudo mais. E aí, nessa questão de utilidade, né, nessa busca, e aí eu estou aqui vendo você falar, e todos, você é biólogo, fiz mestrado, doutorado, essa coisa toda, e aí você escreve, e aí você traz o peixinho, o rio que fazia cócega, a conversa com o cão, com o gato, né? Olha a conexão de proximidade e trazer a ciência. E no livro traz o livro, o nome científico do peixinho, do, né, o sargento.
Com uma brincadeira.
Uma brincadeira, mas trazendo toda uma visão da criança abraçar. Isso. E dizer assim: esse é o caminho que eu quero de aprender.
Uhum.
Esse é um caminho que me atrai, que me deixa à vontade.
Porque eu acho que a literatura, ela não tem essa obrigação de ensinar nada. Mas esse livro cai, né? Esse livro já cai em algumas escolas. Cai na mão de uma professora, a professora pode, né, aproveitar essa história e falar de milhares de coisas, né? Mas o escritor,
a ponte entre,
né,
a historinha e o conhecimento necessário.
Aí pensar. Que eu acho que cabe a escola. Eu raramente, eu só falo de ecologia, de alguma coisa, se me perguntam, né, em geral na escola, mas se eu vou contar na rua, assim, em algum outro local, numa festa, essa história, eu jamais. Eu, lá no Capão, eu contei lá no Capão, e veio uma criança que falou para mim: Tia, eu adorei a amizade do peixe com o rio.
Olha.
Aí eu ia dizer: não, menino, então você não entendeu a história, eu estou falando de ecologia.
Não.
Eu falei: não, que legal. Porque a literatura abre caminhos. Não é?
E a interpretação
dele.
Do entendimento dele, olha a conexão que ele faz de proteção, de entender que há uma conexão.
Eu acho que é uma criança que precisa de amizade, está sentindo falta de amigos, né? Então eu acho que é isso. E é uma boa para os pais verem, né? Poxa, né? Falando de amizade. Então eu acho que o que eu mais amo na literatura é essa abertura de diálogos, que pode surgir através de um livro, e um livro esse aqui. Hoje em dia, quando eu falo do Rico Cintia Costa, eu sempre acrescento e falo de amizade. Né? Porque...
Ele
enxergou assim. Porque a gente enxerga a nossa vivência. É por isso que você gosta de um livro, ele gosta de um outro livro, eu gosto de um outro. Né? Um filme toca muito a mim, não vai tocar vocês, e vice-versa, porque a gente tem vivências diferentes. Né? E isso que é o bonito também. E aí você vai dizer: não, você está errado? Eu falei: não, olha, qualquer crítica que eu tenho nos meus livros, eu sempre vou dizer: você está certo. Que, quem sou eu para falar dos sentimentos? Eu fiz, ó, eu não queria que você não se sentisse assim, né? Com esse personagem, com essa história, não foi minha intenção. Mas se você sentiu isso, você está certo. Como é que eu vou dizer: não, você não pode sentir isso, porque não foi isso que eu quis dizer? Bom, mas é isso.
Cardeal FM, conectada em você.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha a Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, arroba Delicatessen do Sertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cardeal FM. Conectada em você.
Pra você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectado em você.
Giro de notícias.
Amanhã sustentável. Juntos pelo futuro que queremos.
Uma ferramenta poderosa para a credibilidade de empresas são selos e certificações de práticas sustentáveis. 57% dos consumidores utilizam este mecanismo para ter certeza de que aquilo que compram protege o meio ambiente. Três certificados se destacam. O FSC, Organização Internacional Sem Fins Lucrativos, que dita normas para madeira ou papel produzidas a partir de florestas manejadas de forma responsável. O Rainforest Alliance, ONG com sede em Nova York, focada em agricultura e florestas sustentáveis. E o LEED, que certifica construções sustentáveis em mais de 160 países. O consumidor precisa ter atenção a selos criados pelas próprias empresas. Estes não são tão confiáveis quanto os de certificadoras independentes.
Produção e distribuição, Agência Rádio Web.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Thank you.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar. Uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador, da Bahia. A partir de agora, a Rede Excelsior de Comunicação apresenta Oração por um Dia Feliz.
Irmãos e irmãs, mais uma vez nos unimos em oração e somos chamados a meditar a palavra de Deus. Deus começa nos falando neste dia, para que, ouvindo a palavra de Deus, meditando e propondo situações novas de vida, tenhamos um dia feliz. E no fim do dia, possamos nos reunir para agradecer a Deus tudo aquilo que Ele nos traz, tudo aquilo que Ele nos dá, tudo aquilo que Ele é em nosso favor. Hoje, a Igreja celebra com grande alegria os santos apóstolos São Pedro e São Paulo, martirizados, fundadores da Igreja de Roma, pelo seu sangue ali derramado. Vejamos, não foi no mesmo dia, não foi na mesma hora, mas a Igreja os coloca juntos numa única celebração, fazendo com que os apóstolos Pedro e Paulo, lembrados aqui no dia do seu martírio, possam ser celebrados por toda a Igreja como os fundamentos da fé da Igreja Mãe, que é a Igreja de Roma. Olhe o evangelho de hoje. Jesus se manifestou aos seus discípulos e, depois de comer com eles, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apascenta os meus cordeiros. Disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apascenta as minhas ovelhas. Terceira vez Jesus perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus lhe perguntou três vezes se ele o amava, e respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apascenta as minhas ovelhas. Em verdade vos digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro havia de glorificar a Deus, e depois disse: segue-me. Esta é a leitura do evangelho que nós temos que ler na véspera da festa, isto é, já na festa, na grande noite da vigília. Deixei este texto para que a gente olhasse exatamente o que Nosso Senhor nos pede e qual a missão do Papa, qual a missão de São Pedro. Pensem, nós estamos diante do grande mistério e ali se celebra de um grande contrato. Todo grande contrato, afirmado por três vezes, torna-se de maneira indissolúvel, realizável entre os homens. Por isso Jesus pergunta a São Pedro três vezes. E o fundamento do contrato, a cláusula única e fundamental, é o amor. Por três vezes São Pedro responde ao chamado do Senhor e por três vezes, depois de perguntado, é confirmado na maneira de viver este amor. O contrato da presença de Deus com a sua Igreja é firmado de maneira clara, decisiva e absoluta. Segunda verdade: eu não posso dizer que amo, eu tenho que mostrar que amo. E eu mostro o meu amor a Deus quando eu apascento, isto é, quando eu cumpro a minha missão de fazer para o mundo e diante do mundo aquilo que me é pedido. Apascente as minhas ovelhas. E é isto que São Pedro vai fazer. Ele como Papa, o bispo como bispo na diocese, o padre na paróquia, o pai e a mãe na vida de família, o profissional onde quer que esteja, apascentar é servir. Que a nossa vida seja um serviço pelo qual encaminhamos todos a Jesus. E levando todos a Jesus, nele todos tenham a vida que ele traz e quer realizar para cada um de nós. Terceira coisa a lembrar do dia de hoje. Percebam como vem o final do Evangelho. Nosso Senhor vai avisar a São Pedro que seguir Jesus não faz mais com que eu faça o que eu queira, mas faz com que eu faça aquilo que ele me confiou. A um confiou o papado, a outro confiou o episcopado, a outro a direção da paróquia, a outros confia uma família, a outros confia como a professores uma sala de aula. A cada um de nós é confiado uma parcela do povo de Deus, para que nós sirvamos e deste jeito estejamos seguindo Jesus. Eu só sei que estou seguindo Jesus quando estou apacentando, isto é, cumprindo o que ele me confiou, quando estou pescando almas para o reino de Deus. E concluamos a nossa oração de hoje rezando juntos com os apóstolos São Pedro e São Paulo. Senhor nosso Deus, pelos apóstolos São Pedro e São Paulo, destes a vossa igreja os fundamentos da fé. Concedei-nos por sua intercessão os auxílios para a salvação eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E agora, meus irmãos, unamo-nos a Nossa Senhora, que de tudo que recebe não se engrandece, mas engrandece o Senhor, e com ela rezemos juntos. A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. O Poderoso fez em mim maravilha, santo é o seu nome. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder de seu braço.